Essa história aconteceu às vésperas da virada do século, perto do ano 2000, e mobilizou a Interpol, que é a Organização Internacional de Polícia Criminal. Essa história vem lá da França e naquela época causou pânico entre pessoas que viajavam em trens noturnos no país, quando três vítimas foram atacadas em um curto intervalo de tempo. Uma delas foi jogada de um trem em movimento. A segunda vítima foi encontrada morta dentro do banheiro de um trem. A terceira vítima foi assassinada em uma casa, mas foi conectada às outras duas pelo DNA do assassino. Os dois crimes que aconteceram nos trens da França passaram a ser um pesadelo para os passageiros que precisavam fazer esse tipo de viagem. Todos esses viajantes ficaram amedrontados e evitavam a todo custo cair no sono durante o transcurso das viagens para não se tornarem vulneráveis e vítimas em potencial. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de prosseguir com a história, deixe seu like, considere entrar para o nosso clube de membros e ao final do caso de hoje, compartilhe com a gente o seu comentário, combinados? Bom pessoal, hoje eu queria agradecer o nosso inscrito e amigo Augusto, que é um designer excelente e fez várias estampas para a nova loja do canal que ainda está sendo produzida, tá? São estampas muito lindas, bem melhores, diga-se de passagem, do que as que a gente tinha aqui na loja antiga do canal, que saiu do ar, não sei se vocês perceberam, porque... Bom, enfim, é melhor não dizer o porquê, tá? Mas não tava legal aí o nosso relacionamento com o nosso parceiro anterior. Muito bem, o Augusto, gente, olha só, também tem uma loja online que é maravilhosa, tem camisetas realmente fantásticas. Inclusive, ele acabou de lançar uma coleção nova para o Lollapalooza. Então, quem gosta desse estilo vai adorar a House of Noise, que é a loja do Augusto. E o link eu vou deixar para vocês com cupom de desconto aí na descrição do vídeo. Fechado? É isso. Recados dados, vamos aos fatos. Isabel Pic, uma jovem inglesa de 20 anos de idade, estudava na Universidade de Limoges, na França, e durante sua viagem para casa na Inglaterra, ela desapareceu do trem no qual ela viajava. E vale saber que a Universidade de Limoges tem em média 15 mil estudantes, incluindo 2 mil estudantes estrangeiros. A cidade natal de Isabel se chama Barlaston e fica lá na Inglaterra e possui atualmente 3 mil habitantes, e até alguns anos atrás era servida por uma linha férrea. Ou seja, a universidade era 5 vezes maior do que a comunidade onde a Isabel tinha crescido. A garota do interior da Inglaterra estava indo para casa visitar a família em 13 de outubro de 1999. A viagem era de Limoges para Paris, de onde ela iria seguir para o país vizinho e chegar na casa dos pais. Mas ela não chegou nem a Paris. Seu corpo foi encontrado já no dia seguinte do desaparecimento, em 14 de outubro, por um fazendeiro que descobriu o cadáver da garota. O corpo estava parcialmente vestido e esquartejado. A bagagem dela foi encontrada espalhada ao longo da linha do trem. A polícia concluiu que ela foi empurrada do trem antes de amanhecer, enquanto viajava entre 125 e 140 km por hora. A agressão sexual era certeza. Posteriormente, o assassino, em sua confissão, também admitiu que estrangulou Isabel. Uma espetacular reconstituição do crime realizada por peritos policiais com dublês profissionais demonstrou que a moça foi atirada pela janela quando o trem seguia velozmente. Os moradores locais que foram entrevistados se lembram de terem ouvido um grito terrível naquela noite escura. Em relação à reconstituição do crime, o profissional Rémy Julienne, o mais famoso dublê do cinema francês, participou da reconstituição do caso Isabel Pic. Durante essa encenação sem precedentes que ocorreu perto da estação de trem Chabenet, manequins pesados foram jogados do trem. A equipe de Rémy era formada por uma dúzia de dublês. Essa reconstrução do caso permitiu ao juiz de instrução determinar com precisão as circunstâncias nas quais a jovem tinha sido jogada do comboio. Com Corinne Caillou, de 36 anos, foi esfaqueada no banheiro de um trem noturno que seguia de Calais, na França, para Ventimiglia, na Itália. Isso aconteceu em 14 de dezembro de 1999. Ou seja, 2 meses depois do crime contra Isabel Pic, veio esse caso do homicídio de Corrine, onde os guardas encontraram a vítima caída em uma poça de sangue em um banheiro de trem. Ela havia sido esfaqueada pelo menos 13 vezes e morreu por causa desses ferimentos. Nada foi roubado e a mulher não foi violada. E isso confirma o que certos especialistas criminais mencionam. Para alguns psicopatas, as agressões à faca às vezes substituem a violação sexual. O que torna mais assustador esse caso é que Corrine, que era mãe de 2 meninos, estava viajando junto com o seu filho de 5 anos de idade. O pequeno estava dormindo em um banco do trem, não muito longe do banheiro onde a mãe foi assassinada em um ataque descrito como selvagem. Apesar da vítima ter um perfil diferente e o modus operandi ser outro, os crimes pareciam conectados pelo local onde aconteceram, um trem em movimento. Nesse segundo caso, os investigadores encontraram um boné de beisebol ensopado de sangue perto do corpo da vítima. Antes da realização dos testes de DNA, que evidentemente seriam comparados com o material genético encontrado no corpo de Isabel Pic, as investigações avançaram com base nas evidências físicas e nas testemunhas oculares. Um suspeito foi associado ao tal boné. Ele era um jovem rapaz que tinha viajado naquele trem 2 horas antes, no trecho entre Calais e a cidade na fronteira italiana. O rapaz, de boa aparência, estava sem bilhete, ou seja, sem passagem, e isso ficou gravado na memória dos fiscais do trem. Os resultados de laboratório identificaram o DNA encontrado no boné. Ele era o mesmo DNA encontrado no corpo da moça que tinha sido jogada do trem. E esse material genético tinha nome. Ele pertencia a Sid Ahmed Rezala, já fichado anteriormente pela polícia. E sobre esse suspeito, a história é bem longa, mas ainda não é a hora de mencioná-la a vocês. Chegamos então na terceira vítima, Emily Bazin. Ela era uma estudante de 20 anos de idade e amiga pessoal desse Sid Rezala. A garota desapareceu misteriosamente e só foi encontrada 2 meses depois, em 17 de dezembro de 1999. Seu corpo nu estava no porão de uma casa, enterrado sob um monte de carvão, evidentemente assassinada. O laudo da necropsia, apesar da decomposição do corpo, indicou que ela tinha sido violada, espancada e estrangulada. Vestígios do DNA de Sid Rezala foram também encontrados no corpo dessa vítima. Dessa maneira, 3 arquivos de investigação estavam ligados por provas genéticas, mesmo que inicialmente nada tivessem em comum, com exceção de um trem como cena do crime em 2 deles. Agora então, era urgente deter o suspeito antes que outra morte acontecesse. Nesse momento, eu já posso contar a vocês quem é Sid Rezala. Nascido em 1979, na Argélia, Sid Ahmed Rezala chegou com sua família no porto de Marselha, no sul da França, em 1994. Ele estava inserido em uma estrutura familiar normal, com pais, irmãos e uma irmã. Poucas semanas depois de se matricular em uma escola secundária em Marselha, ele começou a faltar às aulas e rapidamente se integrou ao tráfico de drogas ao redor da estação de trem de Marselha. Os fatos que aconteceram na sequência, antes do aniversário de 16 anos de Sid, selaram o destino do rapaz. Ele violou um garoto mais novo do que ele em um estacionamento de trem. Por esse crime, o Sid foi condenado pelo Tribunal de Menores a 4 anos de detenção. Contudo, ele só permaneceu encarcerado por 18 meses. 2 anos depois, em 1998, ele foi novamente enviado para uma instituição de jovens infratores por ameaçar e ferir com uma faca um funcionário da ferrovia francesa. Em 29 de junho de 1999, ele foi libertado dessa segunda detenção, o que parece bastante absurdo. As informações são conflitantes nesse ponto, pois algumas fontes mencionam que seu lado violento era insuspeito, escondido por uma personalidade sedutora e sorridente que encantou os profissionais que interagiram com ele, incluindo os oficiais de liberdade condicional e também policiais. Ao mesmo tempo, as fontes também registraram informações de seu comportamento violento enquanto detido, com ataques de fúria quando ele destruía todos os objetos do seu quarto. Naquela época, ele também supostamente fez um ferimento nos pulsos e relatou que foi abusado aos 9 anos de idade. Os psiquiatras ficaram alarmados, pois, conforme o depoimento da assistente social Sylvie Vasquez, Sid sofreu muito e, por isso, manteve a violência e a crueldade de uma criança. No tempo em que esteve nesse centro para jovens infratores, o Sid trabalhou na manutenção e na limpeza. Os guardas o classificaram como elemento de alto risco, pois o comportamento dele era muito agressivo com a equipe. Ele não aceitava nenhuma repreensão, era perigoso, imprevisível, sempre no limite. Colegas detentos teriam se queixado de abusos sexuais por parte do jovem argelino, mas não tinham provas. E segundo o diretor, Sid não se enquadrava na prisão padrão e a prisão não podia fazer nada por ele. Com indícios de problemas graves, ele saiu da detenção em pouco tempo e não recebeu nenhum tratamento médico-psiquiátrico. Mais do que isso, parece até ter enganado profissionais experientes. As intermináveis viagens de trem de Sid Rezala começaram em 1997. Nós não temos informações complementares, porém, o mais provável é que ele se aproveitasse da distração ou sono de passageiros desprevenidos para realizar furtos ou, talvez, traficar. Mas o que é um fato conhecido e registrado é que os inspetores de bilhetes de várias linhas de trem multaram Sid Rezala 42 vezes por se recusar a pagar passagem. Por isso, quando aquele boné de beisebol foi encontrado na cena do crime, ele logo foi identificado como o boné do bem conhecido cara com a mochila cheia de maconha, que costumava pegar carona nos trens noturnos de longa distância. Com 3 mulheres mortas em 60 dias e um suspeito privilegiado em mira, a polícia francesa lançou uma caçada implacável ao argelino Sid Ahmed Rezala. Os pais do rapaz foram a público, por meio de jornais, pedir que ele se entregasse. A polícia de homicídios em Marselha, coordenada por Beatrice Fontaine, mais tarde contou que os homens arrombaram cerca de 15 portas do mesmo edifício numa única manhã, uma ação de busca nunca antes realizada. Uma das informações estratégicas que os investigadores obtiveram era o nome, o telefone e o endereço da ex-companheira do Sid. Supostamente, foi o rompimento amoroso do casal, que inclusive tinha uma filhinha, que se tornou o gatilho para os ataques mortais contra mulheres. Enfim, o telefone dessa ex de Sid Rezala foi rastreado. Assim, quando dias depois, em 11 de janeiro de 2000, ele telefonou para a moça perguntando pelo bem-estar da filhinha, a polícia conseguiu rastrear o assassino. Ele tinha fugido para a capital portuguesa via Espanha. Sid estava hospedado em Almada, na Grande Lisboa, na casa de amigos de amigos. Na verdade, algumas notícias mencionam que a escapada do fugitivo argelino foi facilitada por uma rede de proteção de gays, supostamente sem que essas pessoas solidárias soubessem que davam proteção a um matador frio e cruel. Um policial francês se juntou às forças portuguesas. Então, os investigadores se esconderam perto dos prédios onde Sid Rezala estava instalado e, quando ele se aproximou do imóvel, ele foi detido. Logo no começo, o Sid se manteve calado, mas ele acabou confessando seu nome e também seus crimes. A polícia francesa foi fundamental na operação, pois, se não estivesse lá, os portugueses poderiam não ter reconhecido Rezala, cujo cabelo foi cortado tão curto que ele não se parecia com as fotos dos cartazes afixados nas estações ferroviárias de toda a Europa. Vale saber que dias antes, ao cruzar as fronteiras para a Espanha, ele roubou uma mala e foi apreendido pela polícia espanhola, mas as autoridades espanholas consideraram o rapaz como um pequeno ladrão e o liberaram sem ter feito a conexão dele com o alerta da Interpol às 178 unidades espalhadas na Europa e no mundo. Um golpe de sorte, mas que não se repetiu em Portugal, onde por fim ele acabou preso. E tem mais. Um rico empresário espanhol, Armando Sanches, foi questionado sobre sua suposta amizade com Cid Rezala. Para os detetives, era uma história de amor à primeira vista, que começou logo depois que Cid atravessou a fronteira em 15 de dezembro de 1999. Quando a polícia invadiu o esconderijo de Rezala, sua mala estava arrumada e ele levava consigo uma passagem de trem para Madrid, de onde ele deveria voar para as Ilhas Canárias com seu novo amante, esse empresário espanhol que citamos. E aqui, para quem não se lembra, o Cid já tinha violado um menino anteriormente. E parece que realmente pessoas inocentes são enganadas todos os dias e se apaixonam por assassinos, golpistas e psicopatas. Nesse caso, é talvez sempre bom conferir a ficha corrida dos novos amores. O caso Cid Rezala se arrastou durante meses pela questão da necessidade de extradição internacional. A defesa do assassino tentava impedir a saída dele de Portugal. Na verdade, a defesa entrou com um recurso que questionava se ele possivelmente enfrentaria uma pena de prisão maior do que 25 anos, que é o máximo permitido em Portugal. Porque, de acordo com a Constituição portuguesa, um réu não pode ser extraditado para um país que permita a pena de morte ou uma pena superior a 25 anos. Mesmo com o futuro incerto, Cid Ahmed Rezala ficou impaciente. Então, em 29 de junho de 2000, numa noite em que toda a Europa, incluindo os guardas prisionais, assistia pela televisão ao jogo de futebol França e Portugal, o famoso Cid Ahmed Rezala, conhecido como assassino do trem, ateou fogo no seu colchão e morreu asfixiado na sua cela. Ele estava com apenas 21 anos de idade. Nenhum julgamento terreno julgará, portanto, o assassino daquelas três mulheres. Ao contrário de outros casos que permaneceram envoltos em mistério, esses crimes foram esclarecidos pelas confissões iniciais, pistas confiáveis e análises indiscutíveis de DNA. A família do jovem argelino não vive mais em Marselha. Seus ex-advogados dizem que o caso está enterrado sob centenas de outros e não querem falar sobre isso. As autoridades portuguesas, questionadas sobre a investigação da morte na prisão deste recluso, não quiseram falar sobre o assunto, mesmo que Cid tivesse tentado tirar a própria vida antes, ferindo os pulsos e pescoço. Desde os anos 2000, a França tem investido muito em trens com tecnologias ecocompatíveis, que causam menos danos ao meio ambiente do que os aviões. Câmeras e sistemas de segurança também foram modernizados, mas o medo das viagens noturnas nos trens de longa distância continua o mesmo. Espero que vocês tenham apreciado o conteúdo de hoje. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal se não for. Até o próximo episódio.